Muito bom dia, senhores deputados, senhores deputados. Quero agradecer em nome da PSOL Portugal o acolhimento e a presença ao senhor deputado Dr. Ricardo Batista Leite, membro da Comissão Parlamentar da Saúde, ao Dr. Paulo Ferreira, dermatologista e colaborador da PSOL Portugal, ao chefe Hélio Loureiro, pela sua presença e pela cooperação com as iniciativas da PSOL Portugal, e a todos os presentes na sala. Minhas senhoras e meus senhores, meu nome é João Vaz Martins, sou o presidente da PSOL Portugal. A PSOL Portugal, Associação Portuguesa de Psoríase, é uma entidade com 10 anos de existência, foi constituída em 2005 com o objetivo de defender, apoiar e dar voz aos doentes da psoríase e da artrite psoriásica, assim como alertar e sensibilizar a sociedade para a discriminação social e profissional de que são alvo os cerca de 250 mil portugueses que sofrem destas doenças. A PSOL Portugal é uma entidade sem fins lucrativos e com intervenção a nível nacional. Atualmente é sócia da Federação Internacional das Associações de Psoríase, IFPA, e da Federação Europeia das Associações de Psoríase, Europsol. Assinala-se hoje, pelo 10º ano consecutivo, o Dia Mundial da Psoríase, este ano com o tema Construir um Mundo Melhor para as Pessoas com Psoríase. Há 9 anos e meio que a PSOL Portugal trabalha ativamente no terreno, tendo este lema como missão. Apesar de reconhecermos uma evolução no que diz respeito ao reconhecimento da doença, ao maior respeito da sociedade pelos doentes, este é um trabalho interminável. É um trabalho que envolve quebrar as barreiras do preconceito e avaliar as necessidades reais dos doentes, por forma a promover-lhes uma melhor qualidade de vida. A pensar nisto, a PSOL Portugal lançou este mês a campanha Manifesto pela Psoríase, uma campanha de sensibilização que visa exatamente dar voz aos doentes, bem como uma oportunidade para que nos exponham as suas dúvidas, receios e questões. Contamos também com a participação do chefe Hélio Loureiro, com a atriz Noémia Costa e com o Dr. Paulo Ferreira aqui presente, e do chefe Loureiro também. Convido-vos a conhecer um pouco melhor desta campanha. Agora quem é que...
Meu nome é Hélio Loureiro e tenho psoríase. Viver com esta doença irrita-me a pele, mas há coisas que me irritam muito mais. Irrita-me que a sociedade não entenda que a psoríase é uma doença crónica para o resto da vida e que não é apenas umas manchinhas na pele. Irrita-me que, por falta de informação, algumas pessoas têm medo de nos tocar. Irrita-me que, por isso, muitos doentes se isolem e não procurem apoio especializado. Irrita-me o desconforto em que vivem, quando podiam procurar ajuda e ter mais qualidade de vida. Irrita-me que não saibam que há tratamentos que os vão fazer sentir muito melhores. Enfim, irrita-me que, tal como a sociedade, existam doentes que não aceitam a própria doença. Mas eu não me quero irritar consigo. Por isso, se suspeita que têm psoríase, por favor, procure o seu médico ou dermatologista. Aceitar a doença pode trazer-lhe uma grande qualidade de vida. E já agora, ajude-nos a ajudar e faça-se sócio da PSOL Portugal.
A Organização Mundial de Saúde aprovou em maio deste ano uma resolução em que reconhece a psoríase como doença crónica, incapacitante, não contagiosa, dolorosa, desfigurante e para a qual não existe cura. Portugal, como membro, também a aprovou. Esta resolução é de extrema importância, é um marco para os doentes com psoríase, um sinal claro de que finalmente a psoríase despertou consciências e de que os decisores internacionais estão focados nesta matéria. Do ponto de vista prático, a resolução encoraja os 194 países signatários da Organização Mundial de Saúde a tomar decisões para combater o estigma associado a esta doença crónica. Portugal, como membro, também o deverá fazer. Esta resolução da Organização Mundial de Saúde encoraja-nos também a continuar o trabalho pelo reconhecimento da psoríase como doença crónica em Portugal. Os mais ou menos 250 mil doentes de psoríase em Portugal teriam todo o interesse em ver este assunto debatido no Parlamento e, como tal, gostaria de questionar os senhores deputados aqui presentes sobre essa possibilidade. De seguida, vou passar a palavra ao Dr. Paulo Ferreira, dermatologista e nosso consultor científico da PSOL Portugal, que fará um enquadramento da doença em Portugal, Enquanto médico, acompanha de perto os doentes e conhece bem as suas necessidades, os seus receios e as suas maiores dúvidas. Doutor.
Quero, em primeiro lugar, em meu nome, agradecer o convite a Pessoal Portugal. É uma honra, no seguimento, aliás, do que já aconteceu ano passado e espero venha a acontecer mais vezes. Senhor Deputado Ricardo Batista Leite, digníssimo colega e membro da Comissão Parlamentar de Saúde, ao chefe Helder Loureiro, também agradecer a presença, a colaboração e o empenho nestas iniciativas, ao Sr. Arquiteto João Vaz Martins, Presidente da Pessoal Portugal, e a todos os caríssimos e presentes. Vou então fazer uma pequena apresentação que visa esclarecer as pessoas, enfim, sobre todo o enquadramento desta doença crónica em Portugal. Agradecia que passassem os slides, ou não tenho aqui ponteiro. Portanto, a psoríase é uma doença que, como disse o arquiteto, atingirá, estima-se, à volta de 200 mil, 250 mil pessoas em Portugal, sendo que destes apenas 100 mil doentes estarão diagnosticados, portanto, sob observação médica, ou pelo menos sob observação considerada necessária e suficiente. É uma doença crónica em que a prevalência vai aumentando com a idade. Próximo. E, enfim, estatísticas fiáveis e objetiváveis, não há muitas. Temos dados do Observatório Nacional de Saúde em que se verifica que, portanto, tem uma prevalência, como muitas outras doenças crónicas, ali num ranking que poderíamos aproximar dos vários tipos de neoplasias, portanto, para vermos também o impacto social com que esta doença se evidencia. Próximo. Pois nunca é demais passar algumas imagens, portanto, aqui o aspecto típico das lesões, da pessoa em placas, portanto, estas. O diagnóstico é muito fácil, os próprios doentes, familiares, os médicos, de uma forma geral, o médico de família, medicina geral e familiar, perdão, deve estar conhecedor destas lesões. Próximo. Portanto, aqui a forma palmoplantar, muito incapacitante para os doentes. Esta é uma forma que condiciona sobremaneira a qualidade de vida e mesmo as performances sociais e laborais dos doentes. Assim. Psoríase do couro cabeludo, muito impactante, muito estigmatizante, fonte de muitos problemas para estes doentes que já se debatem no dia-a-dia com problemas, como se não bastasse esta visibilidade, esta descamação, o manchar a roupa, trazem problemas acrescidos de ignorância. Esta é uma doença que já é conhecida desde os tempos da civilização egípcia e espanta-nos e indigna-nos, incomoda-nos que ela ainda hoje seja desconhecida, por outro lado, do público em geral. É um paradoxo que importa aqui relevar. Aqui vejam o impacto que estas lesões de facto têm nas pessoas que são perseguidas por esta doença, por esta sombra que paira sobre o seu dia-a-dia, e todos nós conseguimos imaginar o quão impactante e determinante a qualidade de vida isto é. Próximo. Aqui formas já dramáticas da doença, a eritrodermia psoriática, que em formas descompensadas, não devidamente tratadas, podem resvalar para uma forma destas psoríases, carece internamento. E aqui já vamos tocar num primeiro ponto, que é o ponto de haver um estudo ibérico que eu apresentarei a seguir, em que esta é uma doença subdiagnosticada, mas também subtratada. E às vezes, não tratar o doente de uma forma competente e conveniente pode ter custos acrescidos a médio e longo prazo, como derivar uma situação desta, que só per si tem taxas de mortalidade que podem ir dos 40% aos 50%, mas também depois traz problemas de reformas e de absentismo laboral e sem esquecer os prejuízos pessoais e familiares, como é óbvio. Contudo, ou melhor, no seguimento desta apresentação das formas cutâneas da doença, penso que já é um bocadinho, fica mal já, mas é necessário falar. Hoje em dia, a psoríase, há uma inversão do paradigma conceptual e terapêutico da doença. Portanto, a doença não é uma doença só da pele. Muito para além da pele, é uma doença que se enquadra, que se configura como uma doença inflamatória sistémica. Isto é, apresenta várias comorbidades, ou seja, um grupo de patologias e de complicações e de intercorrências que podem cursar paralelamente à doença, mas também precedê-la ou ser consequência, às vezes até desencadeada por um próprio tratamento sistémico convencional. Portanto, ter a noção que falamos de um grupo de doenças que afetam muito estes doentes, muito além dos problemas meramente cutâneos, com o qual que só por si já seriam suficientes e necessários para trazer muitos problemas aos doentes. Próximo. Esta é uma lista das principais comorbilidades, acima metabólica e obesidade, porque há aqui uma desregulação metabólica e que propicia depois aparecimentos de intolerância, quadros de intolerância à glicose, hiperinsulinismo, que o Dr. Ricardo Batista Leite também é médico, portanto está perfeitamente dentro destes assuntos. O problema das comorbilidades cardiovasculares, o problema da doença articular periférica, a artrite psoriática, que aparece em cerca de 30% dos doentes, as neoplasias e os linfomas, a doença pulmonar obstrutiva crónica, a esteatohepatite, o fígado gordo, e todas estas comorbilidades podem também trazer problemas, também até no processo de decisão terapêutica, das coisas terapêuticas. Aqui a psoríase artropática, que será a mais prevalente e a mais conhecida de todas as comorbilidades. Continuamos. Aqui um quadro que resume as principais comorbilidades, ali a artrite psoriática, e depois as comorbilidades psíquicas, psicológicas e relacionais. Portanto, quadros de ansiedade, de vergonha, de baixa autoestima, de discriminação no acesso a um balneário, a um ginásio, a uma piscina. No costureiro, no cabeleireiro. Portanto, estes impactos, pensando não tudo, somam e potenciam-se e exponenciam-se. E, de facto, justificam, de facto, o doente sente a doença como doença crónica, a doença é reconhecida como doença crónica, mas a doença não foi ainda aprovada como doença crónica. Continuamos. Aqui uma figura que ilustra todas as comorbilidades que acompanham a psoríase, desde as sociais e relacionais até às metabólicas e ao aparecimento de comorbilidades cardiovasculares. Estes doentes morrem, têm uma taxa também de uma sobrevida encurtada, sem esquecer os impactos na própria qualidade de vida, que são determinantes, como sabemos. Próximo. Portanto, aqui, de facto, este slide vem acrescentar aquilo que já tinha dito. Portanto, esta doença tem nos doentes um impacto apenas comparável a outras doenças crónicas muito impactantes, como as doenças neoplásicas, os quadros de artrite e as doenças cardiovasculares, e sem esquecer a depressão, claro. Portanto, um terço destes doentes, em alguma fase da sua vida, irá desenvolver um quadro depressivo. Também a taxa de mortalidade por suicídio é mais prevalente comparando com grupos de controle, e portanto, aliás, nem é por acaso nas guidelines em que selecionamos e fazemos um staging da doença para depois definir a melhor estratégia terapêutica, valorizamos sobremaneira os impactos psicossociais e as comorbilidades psiquiátricas. Próximo. Portanto, resumindo, em termos de comorbilidades, a psoríase condiciona a qualidade de vida e determina, portanto, uma efetiva redução da esperança média de vida. Depois, todos os sintomas e sinais cutâneos típicos da doença, o compromisso das atividades diárias, as limitações da escolha do vestuário, a dificuldade nas atividades físicas, portanto, todos os problemas relacionais e da autoestima que vão, sem falar na vida íntima e nos aspectos familiares. Portanto, estamos perante uma doença complexa em que o doente deve ser encarado como um todo, um ser complexo, biopsicossocial, que merece, de facto, uma terapêutica, uma atitude terapêutica em consonância com o respeito pela dignidade do indivíduo que sofre da doença. Próximo. Deparamo-nos então com uma série de insuficiências e ou problemas no enquadramento e na visão atual, mas também a prazo, desta doença crónica. Portanto, terapêuticas ineficazes ou insuficientes. Portanto, fala-se de uma doença crónica. Aliás, o novo paradigma interventivo nesta doença, como também na artrite reumatoide e em todas as doenças autoimunes, visa neste momento não tratar aquilo que se vê, mas controlar a inflamação latente e persistente, que é o que está na origem das comorbilidades e que depois vai ter condicionamentos a médio e a longo prazo. E, de facto, para quem está com responsabilidades de políticas e sociais e morais até, na análise destes casos e destes doentes, portanto, é bom que todos nós tenhamos a noção disto, e pelo que o Dr. Ricardo Batista Leite, que já conhece todas as andanças, sei que está perfeitamente a par do que se está a passar, e é nesse sentido que nunca é demais, ele que me perdoa e todos os presentes, nunca é demais chamar a atenção para estes problemas, para estas insuficiências, para estes problemas que acompanham os doentes. Próximo. Um estudo ibérico recente, de facto, traz-nos outra... Peço uma pausa.
Peço imensa desculpa, não fazer a mais pequena década para nos sentarmos num sítio tão honroso que estás na Comissão de Saúde.
Bom dia. Devia estar era aqui outra vez.
Não vou perder a oportunidade de cumprimentar a toda a Teresa Queiro e agradecer uma desculpa. Vez mais. Não, muito passado ser presente. Muito obrigado.
Não, era era só o que faltava. Estamos entre amigos, era só o que faltava.
Sim, acho que foi um registro mais informal. Aliás, a doutora Teresa que teve a oportunidade ano passado de assistir a esta apresentação, e com algumas nuances e com algumas atualizações, mas o que foi feito, e perdoe-me voltar um pouquinho atrás, mas só para contextualizar, foi feita só um enquadramento do que é a doença, que é uma doença crónica com comorbilidades e que impacta muito o doente e a sua família e toda a sua vida relacional. Este é um estudo ibérico que de facto comprova que esta doença, outro ponto importante, é subdiagnosticada, mas também subtratada. Isto é, estes doentes, estima-se que 30 a 40% destes doentes tenham formas moderadas a graves da doença que necessitam tratamentos sistémicos. Começar só com terapêuticas tópicas revela-se insuficiente e depois pode ter consequências a médio prazo por causa do tal decorrer e do desenvolvimento das comorbilidades, sendo que o novo paradigma interventivo visa mesmo isso, sermos proativos, tratar o doente, a doença e as comorbilidades. Próximo. Cá está. Portanto, nós hoje em dia como definimos isto é tratar a doença, mas tratar o doente. Portanto, é mais importante tratar o doente que tem a doença do que só a doença que o doente tem. Portanto, ver o doente como um todo, num registro abrangente, multidisciplinar e multivalente. Um ponto importante é que nós nos ensaios clínicos e nos estudos de investigação arranjamos ferramentas como o PASI, o DLQI, enfim, o que é importante, a maior ferramenta e a melhor de todas estas é o grau de satisfação do doente. O importante é que nós tenhamos o doente, estamos face a um doente que está de acordo com a estratégia terapêutica que o médico escolheu, que conheça o médico numa relação de empatia, de confiança, bivalente, em que o doente também seja um stakeholder, em que seja um ator participativo no processo de decisão e de escolha terapêutica. Para quê? Para que tenhamos um doente motivado, um doente confiante, um doente que cumpre com persistência e com adesão o processo terapêutico, para que tenhamos otimização dos próprios recursos de que dispomos. Portanto, mais importante do que o PASI ou do que o DLQI, a grande ferramenta é o grau de satisfação do doente. Temos um doente que está a trabalhar, que paga impostos, que está motivado e que é uma figura social e familiarmente válida. Bom, próximo. Portanto, falando agora, digamos, do cenário, de toda a entourage mais que rodeia a doença, portanto, quais são os impactos que esta doença crónica tem se não for configurada e reconhecida como tal? Vários impactos. O problema das deslocações, a perda dos dias de trabalho, as taxas moderadoras, a redução na produtividade laboral, as reformas antecipadas. Portanto, estes doentes acabam por faltar ao trabalho, não têm dinheiro para ir às consultas, têm problemas de acessibilidade às consultas, não há o apoio nos transportes para ir às consultas, para os tratamentos, para os meios auxiliares diagnósticos. Portanto, tudo isto são impactos, são custos que a médio e longo prazo são penosos se não forem devidamente equacionados e configurados como mais-valias no processo de escolha de decisão da terapêutica. O que quer chegar é que é importante é tratar bem estes doentes subtratados, tratar como doença crónica, tratar as comorbilidades e tratar com os melhores meios de que dispomos, para que depois, a médio e a longo prazo, possamos escolher dividendos para as gerações futuras. É este papel, de facto, isto não é lirismo, isto é ser realista e é ter uma visão de futuro. E penso que quem está nos processos de decisão, com certeza, que quer ser mais-valia também nestes pontos. Próximo. Cá está, isto, a prova de que todas estas tentativas não têm sido em vão é que já se conseguiu alguma coisa. Já se conseguiu a Lei 6/2010, de 7 de maio, em que, através de uma petição online lançada pela PSOL Portugal, conseguimos que passassem os tópicos e outros medicamentos sistémicos, como retinoides, de utilização na psoríase, portanto, como terapêutica antipsoriática por definição, passassem do escalão C para o escalão A. Mas falta ainda mais, portanto, falta o reconhecimento como doença crónica. Próximo. Portanto, de acordo com uma recomendação da Federação Internacional das Associações de Psoríase, portanto, há um relatório de março deste ano, em que, de facto, uma resolução da OMS diz mesmo que a psoríase é uma doença crónica, é uma doença impactante, é uma doença que traz problemas e comorbilidades para o doente e para a sua família. Portanto, é importante que consigamos também a sua aprovação, o reconhecimento como doença crónica. Próximo. Lá no seguimento das duas resoluções em curso na Assembleia da República, em que daqui de onde saiu duas recomendações para o Governo no que concerne ao reconhecimento formal da psoríase como doença crónica. No fundo, conferir-lhe o estatuto da doença crónica, porque traz, como disse, atrás naquele slide dos impactos e dos problemas e das insuficiências, benefícios para estes doentes, que já vivem com o estigma, já vivem com a vergonha, vivem com as dificuldades económicas e, como falarei adiante num estudo já por nós efetuado, todos estes problemas podem ser objetiváveis em números. Próximo. Portanto, depois temos a grande questão da atualidade, e também penso que não ficaria bem estarmos aqui a dizer que toda esta minha preparação tem sido, de facto, canalizada para, perdoem-me, o afunilamento aqui, mas este é o ponto é este, é o acesso às terapêuticas inovadoras, não só na psoríase, mas na doença autoimunes, nós falamos da psoríase, porque, como sabemos, a psoríase tem graves impactos na qualidade de vida, na recuperação funcional e no próprio e nas comorbilidades. Portanto, estas terapêuticas são custo-efetivas e está por demais evidente, não só em Portugal, mas noutros países onde já se usam até há mais tempo e onde são aprovadas há mais tempo, de que, de facto, elas têm um forte impacto na qualidade de vida, na recuperação funcional e na prevenção do dano crónico. Claro que terão que obedecer a utilizações restritas, a guidelines e a normas precisas, porque todos sabemos o impacto orçamental que representam para o Serviço Nacional de Saúde. Mas estamos a falar de terapêuticas custo-efetivas e não estamos a falar de todos os doentes. Nos doentes com psoríase, estima-se que o número de doentes que venham a necessidade desta terapêutica seja à volta de entre 15 a 20% terão uma doença crónica e grave, portanto, ligeira, moderada a grave, grave 15 a 20%, ou seja, em 100 mil doentes, apenas, pensa-se, 15%, em alguma fase da sua vida, irão necessitar deste tratamento. Isto leva-nos para outra questão, que é a taxa de biopenetração destes fármacos em Portugal, que é baixa. Nós estamos em penúltimo lugar na Europa, portanto, ninguém anda aqui a desperdiçar recursos, ninguém anda aqui a gastar dinheiro dos nossos erários públicos, todos nós pagamos impostos, todos nós somos gente de bem, todos nós somos gente civilizada, e o que nós queremos é o melhor para os nossos doentes. Como combater os abusos? Então, que é que as entidades reguladoras e inspectivas sejam competentes e que atuem em conformidade. Portanto, aqui o problema não está na dicotomia público versus privado, aqui o problema está em certificação de consultas competentes, com médicos competentes que estejam capacitados para tratar os doentes. E então, quem obedeça às regras, quem cumpra com as regras, que continue, que faça o seu trabalho. Portanto, terapêuticas custo-efetivas, todos os doentes devem ser merecedores do acesso a essas terapêuticas, cumprindo regras e normas e sob uma estreita, por que não dizê-lo, atividade inspectiva, em consonância, como é óbvio, não é? Próximo. Portanto, este é um texto em que procurámos aqui, de facto, resumir o que se pretende. Portanto, não é o facto de haver centros de prescrição diversificados que determinam os aumentos dos custos na globalidade, porque a doença é só uma e os doentes que necessitam são só aqueles. Não há aqui doentes fantasmas a pairar. Portanto, o que se quer é que os doentes que necessitam sejam tratados. E todos estes doentes, como disse, terão que obedecer a normas e a guidelines bem precisas e consensualmente até aprovadas pela classe médica e pelos órgãos médicos e pelo colégio. Portanto, a circunstância de se trabalhar num centro de referência que não pertencendo em sentido estrito, porque em sentido lato pertencemos todos ao Serviço Nacional de Saúde, pagamos impostos e todos somos cidadãos de primeira. Portanto, aqui, como disse, não é a dicotomia público versus privado, é de facto proporcionar aos nossos doentes o melhor para aqueles que necessitam, claro. Portanto, não deverá então ter qualquer explicação racional para o afastamento de um centro prescritor. Por outro lado, a concentração geográfica de centros de prescrição é discriminatória para os doentes, determinando também consequências como aumento de listas de espera, afastamento dos doentes e excesso de penosidade sem qualquer fundamento. E, como disse também, deverão então ser efetuadas todas as auditorias e inspeções consideradas as necessárias e as convenientes. No fundo, que tudo funcione com transparência, com rigor, com seriedade e focando-nos no nosso doente. Próximo. Cá está. Portanto, o acesso às terapêuticas inovadoras em Portugal, nós temos a penúltima taxa de biopenetração. Há vários, pode perguntar, mas quanto é? Qual é o valor? Há quem considere a taxa de biopenetração sobre o número de fármacos em terapêuticas biotecnológicas por cada 100 mil doentes. Há quem fale na taxa de biopenetração, isto é, o número de doentes sob biológicos, em relação ao número dos tais 15 a 20% que necessitam, em alguma fase da sua evolução, desta terapêutica biológica. Portanto, para a psoríase, poderemos dizer que atualmente existirão entre 2.000 e 2.200 doentes sob terapêuticas biotecnológicas. Se considerarmos um target, uma amostra de 20 mil doentes, portanto, temos uma taxa de biopenetração abaixo dos 15%, que é a penúltima dos países da Comunidade Europeia, de acordo com os últimos dados que dispomos. Portanto, uma vez mais, ressalvar e vincar que ninguém está aqui a desperdiçar recursos. O problema que temos é, temos um problema grave de doentes subtratados, que vivem discriminados, que vivem com vergonha, que vivem excluídos e que necessitam, portanto, ser tratados, não só no concerne à doença cutânea, mas à qualidade de vida e às comorbidades. Só assim teremos, de facto, altas taxas de adesão terapêutica, otimização dos recursos e depois ter pessoas social, profissionalmente, até familiarmente também, porque não dizê-lo, a família é o cerne de toda a nossa vida, mas também laboralmente, isto é, se conseguirmos doentes bem tratados, confiantes e aderentes às terapêuticas, temos pessoas a trabalhar e a pagar impostos. E as pessoas, muita gente não sabe quanto custa um internado por dia a um hospital. Ao fim do ano, fazendo as contas, há vários estudos de farmacoeconomia, um estudo que eu próprio tive a oportunidade de apresentar ao seu Secretário de Estado da Saúde há 2 anos, em que comprovámos isso mesmo. Nesse caso falei também em representação de outras doenças, como faremos a seguir, mas de facto, quer na psoríase, quer na artrite reumatoide, quer na artrite psoriática, todos estes fármacos são mais valiosos, são custo-efetivos, não é por acaso que estão em franco crescimento também em todos os países da Comunidade Europeia. Portanto, aqui muitas vezes o barato sai caro, como falando numa linguagem de senso comum. Próximo. Portanto, o acesso à inovação terapêutica, de facto, é um direito que assiste a todos os doentes e foi neste contexto que foi apresentado um estudo pela plataforma Mais Saúde, que representava 400 mil doentes com patologias autoimunes, próximo, em que, de facto, foi tentar aferir e medir o impacto dos medicamentos biológicos na qualidade de vida dos doentes, não só da psoríase, mas também da ANDAR, da Associação da Espondilite Anquilosante e da Doença Inflamatória do Intestino. No que concerne à psoríase, tivemos uma amostra de 313 doentes, próximo, em que verificou-se que um quarto ou um quinto dos doentes tinham um mau controle da doença. E esses doentes que estavam, portanto, há desperdício em cremes, em produtos tópicos. Ainda agora me telefonou um doente, hoje de manhã, que não consegue ir trabalhar, está de baixa porque está com articulações já também afetadas, isto é. E os doentes depois não vão trabalhar, vão ao médico de família pedir baixa, estão em casa, desmotivam-se. É um círculo vicioso. Pós-biológicos, de facto, este estudo, e é importante que consideremos a própria análise descritiva da amostra. Como vemos, estamos a falar de pessoas no auge das suas vidas, no auge das suas carreiras, pessoas que pagam impostos. Como diz o professor Medina Carreira, somos de 3 a pagar impostos para 10. E é nestas idades de vida, nesta fase pujante em que todos estamos nas nossas vidas.
Inevitável, não é?
E completamente inevitável, claro. Próximo. Cá está, e todos eles com doença superior a 20 anos. Como é que a doença não é conhecida como crónica se ela já evolui há mais de 20 anos em metade da amostra? Próximo. Metade dos doentes também são pessoas, também até em termos de aptidões profissionais, falamos de gente com qualificação, portanto, gente válida também do ponto de vista de rendimentos. Próximo. E então observou-se, pura e simplesmente, o que seria expectável, como o que nos diz o senso comum, o mau controle da doença está associado a gastos mensais superiores, muito provavelmente motivado pelas terapias mais diversas e por vezes mais obsoletas e até absurdas na tentativa de controlar uma doença que está subdiagnosticada e não maltratada. Portanto, para resumir, para que fiquemos aqui todos com uma visão do que é que se passa na atualidade, portanto, há aqui é patente um desequilíbrio, portanto, estamos na Assembleia da República, de facto é bom que tenhamos a noção dos pratos da balança. Portanto, os doentes têm um difícil acesso às consultas da especialidade, portanto, com longos tempos de espera, falta de acesso às terapêuticas inovadoras. Todos os doentes pagam impostos e são merecedores dos mesmos direitos e deveres. E depois param-se também com a não existência de uma referenciação atempada e efetiva. Portanto, isto aqui até trago aqui uma citação de um doente que nos contactou no manifesto, que diz, portanto, o doente crónico paga taxas moderadoras e depois, se vive longe dos centros hospitalares, o próprio na família tem um caso deste, perde o direito ao transporte. Portanto, e quando são doentes que necessitam depois, que têm uma artrite ou têm um problema cardiovascular ou têm uma síndrome metabólica, necessitam de um acompanhamento mais proativo e mais regular. No que concerne qual é o papel aqui dos profissionais de saúde, eu aqui falo nos dois quadrantes, como médico que trabalha e que ajuda os doentes, como deveriam todos fazer, por imperativos morais e éticos, mas também como profissional de saúde. Há um condicionamento implícito e efetivo na escolha do melhor tratamento para o doente crónico. Há uma necessidade moral e ética da ponderação das reais capacidades financeiras e logísticas dos doentes, porque nós também temos doentes que não têm as mesmas capacidades de outros. E há as dificuldades no acesso às terapêuticas inovadoras nos centros hospitalares. Portanto, é no que se passa no Serviço Nacional de Saúde, nesses centros hospitalares, é que há a definição de regras internas de terapêuticas de primeira linha, há condicionamento da capacidade e da liberdade médicas, coisas impensáveis numa sociedade evoluída, e porque isto está consagrado na nossa Constituição, e nós juramos Hipócrates em que prometemos fazer o nosso melhor e dar o melhor ao nosso doente, porque todos nós vamos ser doentes um dia, basta estarmos vivos, não é? Portanto, todos nós somos também parte interessada, e se tomamos decisões, que sejam no sentido de que sejam as mais corretas e as que potenciem o bem-estar e o bem dos nossos doentes, porque, como disse, doentes não tratados, doentes não devidamente tratados, acabam por ser mais onerosos. Portanto, depois já deparamos também com processos burocráticos internos morosos em alguns hospitais, e depois, como diz um colega também contactado do Serviço Nacional de Saúde, que eu contactei recentemente, é o que diz, há toda uma pressão, há toda uma atmosfera de pressão direta ou indireta para a utilização do medicamento menos dispendioso, menos não seja aquele que tenha, por vezes, o melhor perfil de eficácia e segurança, quando nós até estamos numa venda chamada medicina personalizada, isto é, nós neste momento fazemos medicina com base na medicina baseada na evidência, mas o futuro não vai ser este. O futuro a médio prazo vai ser, porque todas estas doenças têm determinantes genéticos, e o que nós queremos é que, através de pequenas proteínas que saltam para a circulação, produzidas por esses genes alterados, consigamos identificar um padrão fenotípico da doença e do doente, para que depois consigamos um fármaco que encaixe. Perfeito, a tal bala inteligente. E eu penso que estamos a caminhar para aí, portanto não faz sentido. No sentido aqui que faz é que tenhamos também, de acordo com toda a investigação que existe, felizmente, e nós como médicos, de facto, e como decisores políticos, e agradeço, de facto, aqui à doutora Teresa Queiroz e ao doutor Ricardo, que estejam atentos a este por si questão, mas que considerem que, de facto, não é, que estas palavras não sejam em vão, porque estes doentes, além de todo o problema da vergonha e da discriminação social, como disse, é uma doença que é conhecida desde os tempos da civilização egípcia, mas ainda é desconhecida de todos. Este paradoxo é perturbador. Depois temos aqui um manifesto de alguns doentes que, de facto, chamam a atenção para os tópicos, para as pessoas que pensam que um creme hidratante não é comparticipado porque é cosmético. Estes doentes têm prurito, têm a pele toda fissurada, a pele toda gratada, necessitam sempre de uma terapêutica, digamos, adjuvante com tópicos. Os comparticipados, são têm princípios ativos, são medicamentos. Pois, têm corticosteroides e derivados da vitamina D3 e também sistémicos.
Médio hidratante é considerado.
Pois, é considerado um cosmético. Pois, isto é uma luta.
Já tivemos outras situações.
Exatamente. Neste caso, deve ser, e o mesmo para as crianças com eczema atópico, não é? Então, vais ter uma criancinha com asmática ou eczema atópico, um hidratante, só quem não conhece os problemas é que não sabe. Portanto, neste caso, os hidratantes são necessários, como é óbvio. Temos um outro manifesto também, que é de uma doença que, de facto, que pede quase desesperadamente que a ajudem para que se possa tratar, porque é isto, as pessoas não são consideradas, não se sentem estimadas, não se sentem consideradas com respeito pela dignidade da pessoa humana. E o problema é este, é que e depois também não há informação. Penso que é importante informar a própria população em geral, e os próprios doentes têm que ser proativos. Por isso é que existem as associações de doentes, para manifestar a quem direito. De facto, basta dar uma informação de qualidade e ser proativo e ser determinado. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que, portanto, temos é que ser persistentes e continuar o trabalho. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, agradecendo a sua intervenção.
Muito obrigado. Bom dia a todos. E primeira palavra ao Vice-Presidente da Assembleia, a Deputada Teresa Queiro, a quem agradeço ter-se deslocado. Dizes que as pessoas não têm o dom da ubiquidade, mas acho que a Deputada Teresa Queiro tem, porque está em todo lado e consegue ir respondendo às múltiplas solicitações, e devo dizer, enquanto deputado num primeiro mandato, tem sido de facto um privilégio poder ir partilhando a Comissão de Saúde e todas estas lutas conjuntas com a senhora deputada, que tem sido um exemplo e um apoio determinante para levar algumas destas questões à avante. Agradeço o convite à Pessoa Portugal, na pessoa do senhor arquiteto João Vaz Martins, a quem eu felicito também. É o primeiro ano à frente da associação, desejando-lhe as maiores felicidades e felicitando-lhe por manter a atividade da Pessoa Portugal em alta, mantendo a sensibilização das populações sobre este tema tão importante no topo da agenda. E também ao Dr. Paulo Ferreira, já estivemos juntos o ano passado, também como médico tem ajudado a desmistificar um pouco esta doença, a contrariar um pouco a discriminação, e agradeço-lhe esta visão holística que apresentou hoje, desde a clínica à questão terapêutica e ao futuro, que será forçosamente da medicina personalizada e de precisão, e que forçosamente ajudará estes doentes. De facto, estamos hoje reunidos numa sala fenomenal, que é a Sala do Senado da Assembleia da República, e temos a olhar sobre nós o Dom Luís I, que foi retratado por Eça de Queiroz como o bom rei. Eça de Queiroz, que aliás era conhecido por criticar os governantes do nosso país, e destacou o Dom Luís como o bom rei, ou rei bom, porque, sobretudo, pela sua postura de governante humanista e por se preocupar pelos mais precisavam, pelos mais vulneráveis, pelos mais pobres, pelos que tinham menos acesso aos bens que a sociedade poderia, de facto, facultar. E, portanto, eu acho que é muito adequada a escolha da sala, também por isso, porque pretendemos com isto que a sociedade passe a olhar para os doentes com psoríase. De outra forma, aliás, o título escolhido para este simpósio foi Construir um Mundo Melhor para as Pessoas com Psoríase. É assim, não é? E, portanto, é um título que eu acho que é meritório e também ambicioso e que nos deve guiar naquilo que é a ação desta associação e todos nós que trabalhamos por estes doentes. Como foi dito, a psoríase é uma dermatose inflamatória resultante da proliferação exagerada e diferenciação anormal das células, da epiderme, e também por um funcionamento anormal do sistema imunológico. E, portanto, sendo uma doença que potencialmente sistémica, como foi aqui falado, é também reconhecido muito como uma doença cutânea. Sendo que é uma doença que não mata, é uma doença que não é contagiosa, mas é uma doença para toda a vida. E esta é uma mensagem que eu acho que é importante e que o ano passado ficou e que retive e que eu acho que é importante relembrar. De facto, as pessoas apresentam um eritema, ou seja, ficam com a pele avermelhada e essa pele depois começa a escamar, a gritar, e tipicamente as lesões psoriáticas são acompanhadas de uma sessão intensa de prurido ou comichão. No entanto, não mata, nem é contagiosa, mas é para toda a vida. Essas lesões e comichão tipicamente atingem cotovelos, joelhos, couro cabeludo, como vimos aquelas imagens impressionantes, a palma das mãos e planta dos pés, podendo chegar a atingir a quase a totalidade do corpo, mais de 90% do corpo. No entanto, não mata, nem é contagiosa, mas é objetivamente para toda a vida. E, portanto, estes doentes acabam por apresentar a deformação das articulações, dores intensas, e alguns acabam mesmo incapacitados e acamados. Não sendo tudo o que descrevi, de facto, suficientemente gravoso, uma vez que estas lesões acabam por incomodar ao olhar de quem vê, muitas vezes a sociedade prefere esconder e ignorar os doentes com psoríase. Prefere ignorar a sua existência, mantê-los fechados em casa, longe dos empregos. Mas nós sabemos que a psoríase não mata, nem é contagiosa, mas sabemos também que é para toda a vida. E perante estas pessoas portadoras de uma doença crónica, a sociedade estigmatiza e discrimina quem vive com psoríase. Mas se é verdade que a psoríase é para toda a vida, na realidade não podemos afirmar que não mata. O peso negativo e a pressão do estigma e da discriminação impedem que as pessoas com psoríase possam viver de forma plena, condicionando a sua vivência em comunidade e dificultando até o acesso ao emprego. É uma doença tantas vezes ignorada, vivida com vergonha, escondida pelos doentes e sofrida em silêncio. As implicações psicológicas nas pessoas com psoríase são de tal forma profundas que a taxa de suicídio entre estes doentes é anormalmente elevada. Não aceito, e creio que não podemos aceitar que assim seja. A Associação Pessoa Portugal tem promovido, de facto, campanhas, como aquela que foi apresentada aqui hoje, com o intuito de alertar e sensibilizar a sociedade para a discriminação social e profissional, de que são alvo os cerca de, foi dito aqui, quantos? 150? 250 mil, era o número que tinha aqui, portugueses que sofrem de psoríase, alcançando por essa via resultados importantes no reconhecimento social e político da doença. O reconhecimento pelo poder político da cronicidade desta patologia e da necessidade de assegurar uma adequação na comparticipação das terapêuticas tópicas e sistémicas foi também fruto do trabalho da vossa associação. Aliás, um desafio que eu digo que não é fácil de ultrapassar. Tivemos, e a Teresa Caeiro e eu, estivemos fortemente empenhados na resolução de problemas de doenças conexas, como recentemente a questão da ictiose, em que a dificuldade em como participar terapêuticas sem um princípio ativo é extremamente difícil. E, de facto, isto vai obrigar a um repensar de todo o enquadramento das comparticipações feitas pelo Estado, mas parece-me cada vez mais evidente que esse reequacionar tem que ser feito e temos objetivamente que repensar, porque estas terapêuticas tópicas hidratantes têm um impacto brutal na qualidade de vida destes doentes. Enfim, esse é um desafio que eu acho que podemos também retirar aqui para a nossa reflexão conjunta e o apoio também e o aporte que uma associação como a Pessoa Portugal pode dar certamente será útil a pensar nessas soluções. Porque juntos estou certo que seremos também capazes de acabar de vez com o estigma e a discriminação de quem vive com esta doença. Acredito mesmo que juntos poderemos devolver a qualidade de vida, a dignidade e, por que não, a felicidade de quem vive diariamente com a psoríase. Eu acredito, acreditem também. Muito obrigado.
Eu agora ia dar a palavra aqui ao chefe Hélio Loureiro, embora ele já tenha feito a apresentação ali no manifesto, mas como psoriático fala sobre a discriminação que tem sentido e a importância da imagem na sociedade.
Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Doutora Teresa Caeiro, Senhor Deputado Ricardo Barros de Leite, Senhores Deputados, Excelências Presentes, Minhas Senhoras, Meus Senhores, de facto eu fiz uma apresentação, mas estava muito irritado e por isso é melhor fazer uma apresentação mais simpática e que não seja assim, para que as pessoas não fiquem com uma ideia errada de mim, porque normalmente não sou assim tão furioso como estava ali. Mas aquela apresentação demonstra bem o meu grau de irritação quando desde 2010 é outra coisa que tem a ver com a apresentação do senhor deputado quando falou do rei Dom Luís e se remeteu-me para outras histórias. Mas desde 2010 que nesta casa vinha falar exatamente do diploma que depois não chegou a ser concluído e que remetia para a doença crónica que depois ainda está por aprovado. Eu fui vítima de várias vezes do estigma de ter psoríase. Lembro-me perfeitamente. Não, sempre tive uma personalidade forte e por isso vivi com isso. Não tive. Mas custa sempre quando se tem psoríase e quando as pessoas olham para nós quando estamos na praia, quando estamos na piscina, quando nós temos que nos colocar nus perante no balneário, seja do Dolls Club, seja de onde for, não é uma situação fácil. Mas pior é quando recebemos um e-mail de alguém que, porque estamos na televisão a fazer um programa de culinária e que temos uma pontinha de psoríase na mão, e recebemos um e-mail de alguém que diz que não devíamos cozinhar porque temos psoríase e que devíamos nos proteger, ou então nem sequer cozinhar, porque se temos psoríase, aquelas coisinhas podiam cair na comida, o que seria desagradável. Ao qual eu respondi à senhora que com certeza que sim, que deixaria, que agradecia que ela não fosse ao meu restaurante, ao meu hotel, e que teria todo o gosto em não cozinhar para ela, porque, uma vez que lhe metia tanta aflição, que não fosse cozinhar para ela. Mas eu sempre aprendi a viver com isso. Hoje tenho um tratamento biológico que me dá não tenho, portanto, essas escamas, esses problemas, vivi com esse estigma durante muitos, muitos anos. E por isso dou o rosto, luto contra as pessoas que não conseguem sair e mostrar a sua doença e ir ao médico e ir buscar apoio e ajuda, mas preocupa-me imenso casos que eu conheço que são verídicos. O meu irmão e a minha cunhada são médicos de família e contam-me imensos casos de pessoas que têm vergonha de comprar a medicação, porque toda a gente na aldeia, em meios rurais, ficam a saber que as pessoas têm psoríase e, portanto, isto torna-se público. Casais que se separam porque o marido ou a mulher não se despem à frente dos cônjuges e por isso, porque não se tratam, porque não têm dinheiro para os tratamentos e por isso se separam, e isto é um problema de divórcio. Adolescentes que não fazem desporto e entram em depressão porque não se conseguem despir em frente aos colegas. Adolescentes que não conseguem namorar porque não conseguem assumir esta doença perante a namorada ou o namorado. O desconhecimento no mundo rural desta doença, porque nós muitas vezes, como somos urbanos, eu sou do Porto, a maior parte das pessoas daqui são de Lisboa, e nós estamos habituados a um mundo urbano e desconhecemos a realidade rural, e nesta realidade rural os curandeiros existem, as mesinhas existem, e esta realidade leva a que as pessoas procurem estes chazinhos e estas mesinhas e vivem muito virados para esse lado. O preconceito social com as pessoas que têm descamação, que se confunde com a caspa e a falta de higiene. A discriminação para a entrada para o serviço militar e para militares jovens. Existe uma lei muito curiosa no regime militar, ainda agora estava com um militar que tinha psoríase e que escondia dos seus superiores, e no capítulo 13, por acaso é o capítulo 13, não é, por acaso é um capítulo de pouca sorte, que diz que a psoríase e outras doenças de papulas escamatosas com localização e extensão, causando uma aparência militar ou que diminuam a capacidade para o serviço. Ainda bem que os carecas podem ir à tropa, porque também podiam causar uma aparência e então podia ser uma chatice para os carecas. Discriminação na entrada para o serviço militar para os jovens que têm psoríase, caso de jovens cujo sonho para ser militares na carreira. Eu conheço um caso que ele deixou de ir para, não pôde ir para a tropa, que era o sonho da vida dele, o pai era militar de carreira. O pai ficou indignado porque o filho não foi para a tropa porque tinha psoríase. O pavor que existe nos pais que, quando têm filhos, sabendo que os filhos vão ter psoríase. Jovens que se recusam a ser pais e mães para que os filhos não tenham psoríase, e por genitores que desincentivam os filhos a não procriarem, para que não passem pelos mesmos sacrifícios e pela mesma discriminação que passaram eles. Isto pode parecer um pouco de exagero, mas tudo isto que aqui está são relatos verídicos que acontecem, e que estamos a falar de 250 mil pessoas. Mais os casos de suicídio que acontecem em jovens, que não têm apoio, que não têm ajudas psicológicas, que não procuram os seus médicos, que o médico de família muitas vezes não consegue conduzir para o dermatologista, porque, como nós sabemos, os centros de saúde não têm dermatologista, portanto têm que encaminhar para os serviços centrais, e os serviços centrais muitas vezes nas zonas mais rurais ficam longe, ficam distantes e não têm meios para o fazer. Fica aqui a mensagem, fica aqui o pedido, fica aqui a minha irritação, mas fica aqui o meu pedido e, sobretudo, a minha certeza que desta vez, passado 4 anos, se possa fazer alguma coisa e se possa finalmente resolver este pequeno problema, que é pequeno aqui para a Assembleia, mas que é muito grande para 250 mil de pessoas. Muito obrigado.
Antes, Antes de encerrar a sessão, para já, em relação àquilo que o chefe Hélio Loureiro falou, o ano passado entregámos à Comissão Parlamentar dos Direitos, Liberdades e Garantias estes dois decretos que impedem que uma pessoa que tenha psoríase não possa estar nas Forças Armadas, e o segundo decreto diz que não pode estar na PSP nem na GNR. Isso é contra a nossa Constituição e é contra também as coisas dos direitos humanos europeus. Antes de encerrar a sessão, gostaria de convidar-vos a visitar a PSOE Portugal, cujas instalações estão no bairro do Rego, em Lisboa, e a conhecerem mais sobre o nosso trabalho através do nosso site www.psoeportugal.pt. A PSOE Portugal está disponível para prestar quaisquer esclarecimentos e para trabalhar ativamente com os decisores políticos e as entidades competentes na implementação de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida dos doentes com psoríase. Para terminar a sessão, em nome da PSOE Portugal, gostaria de agradecer a presença à Sra. Deputada Dra. Teresa Cairo, Vice-Presidente da Assembleia da República e membro da Comissão Parlamentar de Saúde. Ao Sr. Deputado Dr. Ricardo Batista Leite, membro também da Comissão Parlamentar de Saúde. Ao Dr. Paulo Ferreira, médico dermatologista e nosso colaborador na PSOE Portugal. Ao chefe Hélio Loureiro, como doente psoriático, pela colaboração que nos tem dado, bem como em todas as outras iniciativas da PSOE Portugal. Agradecer a presença a todos os presentes. Muito obrigado. E pronto.